dia, quarta-feira, 6 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder o minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. Para seguir bem informado, acesse megawatt.energy e se inscreva para receber de manhã a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente tem muitas novidades no mundo da mobilidade elétrica, temos novos desdobramentos da nossa novela de Itaipu Binacional e a sua tarifa, além da forma de negociação dessa energia. Temos novidades também nos patamares das bandeiras tarifárias e outras medidas importantes tomadas pela ANEEL ontem, notícias de empresas, incluindo a Eletrobras e CEMIG, além da agenda de hoje. Vou começar pela mobilidade elétrica e renovável, esse assunto que é tão importante porque pode trazer muitas oportunidades de expansão para o setor de energia, incluindo aí aumento da demanda por energia elétrica renovável, aumento da demanda por biocombustíveis, né, esse setor dominado pelo Brasil, e também vai contribuir com a redução das emissões de gases causadores de efeito estufa, algo que é de interesse de todo mundo. Ontem foi um grande dia nesse sentido, ontem e anteontem, né, a gente tem tido uma semana bem importante nesse assunto. Na terça-feira, o CEO da Toyota para América Latina e Caribe, o Rafael Chang, ele confirmou o plano de investimentos da companhia de 11 bilhões de reais no Brasil até 2030. E grande parte desse valor vai para a produção de veículos híbridos e flex, ou seja, a empresa está reforçando a sua aposta em elétricos e em biocombustíveis. O Brasil tem esse diferencial de ter as duas opções em abundância, a gente consegue produzir etanol e outros biocombustíveis também, até mesmo combustíveis novos, né, de forma muito competitiva, e temos também um espaço muito grande aí para crescimento da mobilidade elétrica e para o uso de energia renovável, é claro, para abastecer esses veículos, né? Não faz sentido você ter mobilidade elétrica com uma matriz suja. Bom, o CEO da Toyota disse que a companhia tem intenção de se manter na liderança da eletrificação da mobilidade aqui no Brasil. É um ranking que a Toyota lidera com a produção de modelos híbridos, que são aqueles que usam aquela tecnologia que combina a eletrificação e a possibilidade de usar o motor a combustão usando gasolina ou etanol. Desses 11 bilhões de reais, 5 bilhões já estão confirmados para até 2026 e envolvem a produção de um novo veículo compacto híbrido flex, que foi anunciado ano passado, além do desenvolvimento de mais modelos com essa tecnologia. E aí, para isso, a Toyota vai ampliar a fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo, que hoje já funciona em capacidade plena. É interessante é que a Toyota pretende fazer a montagem de baterias lá a partir de 2026 para equipar esses veículos híbridos que são produzidos localmente. E aí essa é outra vantagem competitiva do Brasil. A gente tem também à disposição muita matéria-prima para a produção dessas baterias. Ontem a gente teve outro anúncio importante, dessa vez da BYD, que é a maior fabricante de elétricos do mundo. A companhia ela vinha negociando aí já desde o ano passado a construção da sua fábrica em Camaçari, na Bahia, e ontem confirmou os investimentos naquela área que antes era usada pela Ford. A BYD vai investir, então, 3 bilhões de reais ali, pelo menos, e a produção já deve começar ou no fim desse ano ou início de 2025. Vão ser produzidos até 150 mil veículos por ano nessa fase, e aí a BYD vai produzir veículos híbridos e 100% elétricos. No futuro, a companhia espera processar lítio e ferro fosfato nessa mesma unidade, que são as matérias-primas usadas na produção das baterias, como eu disse, esse ciclo aí que é muito positivo para a nossa indústria. Isso é muito importante para a companhia, porque ela precisa alcançar a nacionalização de componentes locais. Então, para isso, uma das metas é a produção de baterias localmente. Conteúdo local é aquela exigência até para disponibilidade de financiamento pelo BNDES aí para esses investimentos pela companhia. Bom, a BYD, só lembrando, ela é a segunda colocada. Ela é líder no mundo como fabricante de veículos elétricos, mas no Brasil ela está em segundo lugar ainda, atrás da Toyota, em termos de vendas de veículos elétricos e híbridos. Todos esses investimentos, eles estão sendo feitos no âmbito do programa Mover, que é voltado para a descarbonização do setor automotivo, foi anunciado ano passado. Ontem, o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, ele teve presente em um evento em São Paulo e disse que a regulamentação do Mover deve ser publicada até o fim deste ano. Além do Moveiro, o Alckmin citou outras iniciativas que visam fomentar essa indústria. E aí ele citou o projeto de lei relativo ao financiamento e promoção de crédito, desculpa, projeto de lei relativo ao financiamento e promoção de comércio exterior pelo BNDES, um outro projeto que é voltado para a criação da letra de câmbio de desenvolvimento para financiar a indústria com crédito mais barato, e também um projeto de lei que trata da depreciação acelerada de máquinas e equipamentos. Para que isso? Para estimular a renovação de parques industriais e aí com isso atrair investimentos para o país. Agora vamos falar sobre Itaipu, que é uma das nossas novelas aqui do minuto, né? Em meio àquele embate entre Brasil e Paraguai sobre a tarifa da usina, que hoje custeia investimentos socioambientais no Paraguai e no Paraná, principalmente, mas é paga por consumidores do sul e sudeste, do país. A Folha publicou, uma reportagem da Alexa Salomão contando que um grupo de trabalho interno da própria hidrelétrica, chamado Comitê de Estudos para Avaliação do Custo Unitário do Serviço de Eletricidade de Itaipu, chegou na conclusão que a tarifa da usina poderia ter caído ano passado para 10,77 dólares por quilowatt. Muito abaixo dos mais de 16 dólares por quilowatt que a tarifa foi fixada. E aí a reportagem conta que esse comitê ele foi criado nos anos 1990 para fazer esses estudos tarifários anualmente a partir dos custos projetados para a usina. Porque Itaipu, a gente sempre lembra, é uma usina que foi concebida não para dar lucro, mas sim para operar pelo custo. A tarifa ela sempre tinha de remunerar o custo e o pagamento da dívida. Historicamente, o valor definido nesse estudo sempre foi submetido à diretoria e ao conselho de administração da usina e depois aprovado. E fontes ouvidas pela Folha confirmaram ainda que o estudo em questão, que aponta essa possibilidade de queda da tarifa para 10 dólares, ele é conhecido por diversos órgãos do governo. Essa é uma apuração que a gente aqui da Megawatt também confirma. Esse estudo ele mostra que a tarifa ficou em 22,60 dólares por quilowatt entre 2009 e 2021. A dívida nessa época consumia mais ou menos 2 bilhões de dólares por ano de Itaipu. Aí em 2022, a dívida caiu para 1,4 bilhão de dólares e a tarifa já poderia ter caído para mais ou menos 18, mas ficou acima dos 20. Ano passado, o custo da dívida caiu para menos de 300 milhões de dólares no ano, porque essa dívida foi totalmente quitada no começo do ano, só tinha um residual. E isso poderia ter levado a tarifa aos 10,77 dólares, que o estudo aponta, só que ela ficou em 16,71, ainda num patamar menor do que o Paraguai queria. Isso mostra, segundo a reportagem, que o valor praticado por Itaipu comprova que os governos do Brasil e do Paraguai têm elevado esses gastos de Itaipu com obras e gastos socioambientais à medida que as despesas com o pagamento da dívida foram caindo. De fato, a gente sempre cita aqui aquele estudo da PSR que mostra que de 2013 a 2023, os gastos socioambientais de Itaipu saíram de 89 milhões de dólares para quase 900 milhões de dólares. Outro cálculo da PSR, que foi citado pela especialista Ângela Gomes no webinar que a gente fez na semana passada, e eu citei bastante aqui no minuto, aponta que se a tarifa caísse para a faixa de 10 dólares, ainda assim seria possível captar algum excedente para financiar esses tais investimentos socioambientais, ao mesmo tempo em que haveria uma redução significativa do custo repassado à tarifa, da ordem de 6 bilhões de reais. Nessa mesma lógica, a Frente Nacional dos Consumidores de Energia falou com a Folha e disse que se a negociação do Brasil com o Paraguai sobre a tarifa avançar para um cenário de tarifa menor, além do alívio na conta de luz, o país teria também alívio na inflação. Então, seria vantajoso para o Brasil pagar pela cessão de energia do Paraguai em troca da redução no custo de eletricidade do país vizinho. O que significa isso? A gente pagaria o preço que o Paraguai quer pelos 35%, mais ou menos, de energia que é de direito do Paraguai, mas que a gente acaba comprando, mas não pagaríamos esse preço pelos 50% que são direito do Brasil. Só que o problema dessa alternativa, o próprio Luiz Eduardo Barata, que comanda essa frente de consumidores, citou, está nos políticos do Paraná, porque o Estado conta com esses recursos para diversas obras e houve um aumento do escopo desse dinheiro, agora ele também vai para o Mato Grosso do Sul, né? Vai para outras obras ali fora do entorno do Paraná. Então, existe também essa questão política relacionada ao uso desse dinheiro. Bom, hoje a gente também deve ter novidades nas conversas que podem resultar na federalização da estatal mineira CEMIG, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber o governador Romeu Zema em Brasília para discutir a dívida do Estado com a União, em um aceno ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais. Ontem, no fim do dia, o Lula recebeu o Pacheco para uma reunião em que estavam também presentes ministros e outros líderes do Senado. Na segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que também é do PSD de Minas Gerais e também está envolvido nessas conversas, ele falou sobre essa situação e criticou a postura do governador Romeu Zema de não avançar nas conversas com Lula. O plano em negociação que foi articulado pelo Pacheco envolve Minas Gerais transferir à União algumas estatais. CEMIG, CODEMIG e Copasa seriam federalizadas, ou seja, deixariam de ser estatais estaduais e passariam a ser estatais federais, e essa seria uma contrapartida pelo alívio na dívida do Estado. O problema é que o Zema, desde 2019, quando ele entrou no governo de Minas, ele fala na privatização dessas empresas, embora ele não tenha avançado nada em relação a esses planos. Então, é um assunto bastante delicado. Falando em privatização, tudo indica que o governo desistiu de reestatizar a Eletrobras, cenário que sempre foi visto como muito improvável, mas isso não significa que o governo desistiu de fazer mudanças ali na Eletrobras, né? Ontem, o ministro Alexandre Padilha, ele teve um almoço com empresários em São Paulo e ele contou ali que o governo não pretende mais reverter a privatização da companhia, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Mas isso não significa que o governo tenha desistido de questionar os termos da privatização. E aí ele falou que é possível chegar a um bom termo, uma solução de interesse público. Vamos lembrar que o governo chegou a entrar com uma ação, né, no Supremo, questionando a constitucionalidade da lei de privatização da Eletrobras, principalmente referente ali à questão do poder de voto que o governo tem hoje na empresa, porque quando ela foi privatizada, houve aquela limitação, nenhum acionista pode exercer mais do que 10% de poder na empresa. A União tem 43% da empresa e aí, mesmo assim, ela vota como se tivesse 10%, e esse é um motivo de insatisfação para o governo. O que circula no mercado é que outra possibilidade é aquela barganha com a Eletrobras, em troca de desistir desses processos, a empresa anteciparia os aportes que são necessários pela regra, pela lei da sua privatização. Ela é obrigada a fazer muitos aportes na CDE, pagamento da outorga e também em outros programas sociais ao longo dos anos. E aí ela anteciparia esses pagamentos para o curto prazo para ajudar a reduzir a tarifa de energia, pelo menos momentaneamente. Bom, falando em conta de luz, ontem a diretoria da ANEEL aprovou as faixas de acionamento das bandeiras tarifárias com vigência a partir de 1º de abril. Houve uma redução nas faixas de acionamento, ou seja, o valor adicional que seria pago se as bandeiras fossem acionadas será menor. No pior cenário de bandeira vermelha patamar 2, por exemplo, o custo adicional ele era de cerca de R$100 por megawatt-hora. E aí ele vai cair para R$78 por megawatt-hora, uma redução de quase 20%. Isso no cenário em que essa bandeira seja acionada. A gente está com bandeira verde já há quase 2 anos. A ANEEL também aprimorou o mecanismo de acionamento. Até então, se no início do mês a ANEEL aciona, por exemplo, a bandeira verde, que não tem acréscimo nenhum, mas aí nos dias seguintes as condições de operação mudam radicalmente e fica necessário o acionamento de termoelétricas caras. Não haveria como mudar a bandeira em vigência pelas regras antigas, né? E esses custos acabariam virando encargos, custos de acionamento dessas usinas. Agora vai ser possível mudar essa bandeira tarifária na metade do mês, por exemplo, se as condições de operação do sistema indiquem essa necessidade, uma forma de dar uma sinalização melhor para o consumidor. A gente tem várias reportagens do site da Megawatt com outras decisões importantes da ANEEL. Eu vou falar rapidamente aqui. Uma delas foi a abertura de uma consulta pública para aperfeiçoamento dos processos decisórios do ONS, segundo o exemplo da CCE, uma forma de padronizar processos para ganhar produtividade e eficiência. A gente também teve a abertura de outra consulta pública sobre a satisfação do consumidor de energia elétrica. A proposta prevê que um aumento do peso da satisfação do consumidor na remuneração das distribuidoras. É uma forma aí de estimular pelo bolso a melhora da qualidade do serviço prestado. Hoje deve acontecer a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico de março. Então a gente deve ter mais informações ali sobre as condições de operação do sistema e sinalização de acionamento ou não de termoelétricas. A gente também tem balanço da Taesa hoje, depois do fechamento do pregão da B3. No Senado, está agendada uma discussão sobre o projeto de lei que trata de debêntures incentivadas. E uma última novidade do dia é que o prazo do grupo de trabalho Gás para Empregar, que teria 120 dias, foi prorrogado por mais 120 dias. Essa informação do grupo de trabalho do Gás para Empregar, ela saiu no Diário Oficial da União. Então, aproveito aqui para lembrar que os assinantes anuais da Megawatt recebem esses destaques cedinho pelo WhatsApp, entre outras vantagens, como envio de notícias importantes em primeira mão. Então, quem é assinante da Megawatt soube disso antes de todo mundo. Hoje é um dia em que tudo isso é muito importante, porque a gente vai ter muitas notícias relevantes publicadas a qualquer momento. É só a gente ver essa agenda do dia como tá quente, né? Então fiquem de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim, para ficar bem informado e saber tudo o que vai acontecer. Aproveita e se cadastra para receber a Mega News, que tem essas informações e muito mais. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.